Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Ciência do Exercício Podcast. Estou aqui mais uma vez, meu nome é Luiz, sou formado em Educação Física e especialista em treinamento esportivo.
E aqui é o Igor, sou doutor em Ciências do Esporte e hoje a gente vai continuar falando sobre o Position Stand, o posicionamento do American College, especificamente sobre a parte de treinamento para resistência muscular localizada e treinamento para potência, para desenvolver potência muscular. E é bom lembrar também de compartilhar com seus grupos aí profissionais, seja por WhatsApp, seja mandando o link diretamente para as pessoas que você acha que vai ter interesse aqui em aprender com a gente e compartilhar conhecimento com a gente aqui também, ok?
Iniciando os modelos de progressão sobre resistência muscular localizada, eu vou começar falando alguns pontos aí sobre a sobrecarga, volume, seleção de exercícios. Daí em diante o Igor continua, depois a gente dá entrada no, na potência muscular.
Antes de entrar direto aqui, como a gente sempre tem feito, na parte da prescrição, do modelo de prescrição defendido pela American College para RML, vamos primeiro só pontuar aqui o que seria isso, resistência muscular localizada, para que serve isso. Então imagina que você tem um aluno de personal ou um cliente, um aluno na academia normal, e ele precisa de um treino para melhorar a capacidade dele para a corrida, para o ciclismo, a corrida de fundo, para qualquer tipo de modalidade onde ele vai ter que ficar fazendo ali ele não vai ter que fazer o máximo de força, desenvolver o máximo de força, levantar um piano, né? Não vai ter que levantar um caminhão, arrastar nada do tipo assim de uma vez só, mas ele vai ter que fazer um nível de força um pouquinho maior do que o normal, ou bem maior, dependendo do ponto de vista, só que repetidas vezes durante um bom tempo. Então, quando você pensa num atleta do mountain bike subindo uma ladeira aí longa, né? Ou a própria prova como um todo, em determinados momentos ele vai ter que aumentar o nível dele de força, né? No pedal ali, e aguentar isso por um tempo maior. Então a ideia desse tipo de treinamento é estimular essas vias para melhorar a capacidade dele de gerar força de forma mais resistir, continuar gerando força por mais tempo. Estou tentando aqui fugir de algumas armadilhas de nomenclatura aí para o pessoal que gosta dos nomes, né? Mas tentando simplificar isso. Como você vai fazer para fazer o sujeito aguentar fazer mais força por um longo tempo, certo? Não necessariamente o máximo de força que ele conseguiria, mas uma quantidade boa de força por um longo tempo, para correr mais forte, para nadar mais forte, né, por mais tempo.
E iniciando aí, o que o American College preconiza como sobrecarga e volume para iniciantes e intermediários é treinar com cargas leves, aí não tem uma definição exata, né, mas é de acordo que fique de 10 a 15 repetições máximas. Beleza? Iniciantes e intermediários treinar de 10 a 15 repetições máximas, onde a falha aconteça ali entre eles.
Lembrando que para o American College, iniciante é o sujeito que não treina, né, musculação, não treina força, ou nunca treinou, não treina um bom tempo. E o intermediário seria depois de uns 6 meses treinando corretamente. Depois de uns 6 meses ele viraria intermediário, e isso seria até mais ou menos um ano e pouco treinando, seria intermediário.
E o American College entende isso como um nível de evidência A, ok? E para avançados, ele recomenda o uso de múltiplas séries, só que aí variando entre 10 e 25 ou mais repetições, e ele recomenda variar essas intensidades, esses volumes, de forma a periodizar o treino ao longo de um macrociclo que o professor esteja planejando. Mas aí o nível de evidência é nível C, como os demais que a gente viu nos podcasts anteriores aí.
Isso. No caso do avançado, vão ter momentos aí que o sujeito vai estar fazendo, por exemplo, um exercício para 50 repetições a cada série, certo? Em outros momentos vai estar fazendo 10 repetições. Então tudo isso tem que ser muito de acordo com a modalidade, né? De acordo com o que vai ser exigido. Inclusive outras questões como ângulo, velocidade. Então, sempre quando pensar no atleta, você vai ter que ser bem mais preciso, né? No caso do avançado ali.
Quanto à seleção e ordem dos exercícios, O American College pede que sejam usados pesos livres e máquinas, exercícios uni ou bilaterais, mono ou multiarticulares devem ser incluídos, e sem uma ordem pré-determinada. Daí vai da especificidade do treino, para que ele está querendo usar aquilo, ou a quantidade de fadiga que o professor está querendo gerar naquela musculatura, quanto ele está querendo variar, de repente.
Enfim, de forma geral, eu recomendo, e já é recomendação minha, pega a modalidade para a qual o sujeito está treinando, vamos supor que ele quer correr a Pampulha aqui em Belo Horizonte, né? Comece com a ficha, já com treino já focado para membros inferiores, já com tudo que envolver membro inferior, por ordem de intensidade ou de prioridade aí da deficiência que você quer trabalhar mais, que o sujeito está tendo, ou no que você quer melhorar mais, coloca logo primeiro, a primeira coisa do treino, sempre, ok? Pode ser que para muita gente isso seja básico, né? Mas para quem não for, experimenta treinar seu aluno desse jeito, observa os resultados, ok? Agora sobre o período de repouso. Quando você prescrever de 15 a 20 repetições, o American College recomenda você dar um período de 1 minuto a 2 minutos de recuperação. Quando você prescrever de 10 a 15 repetições, ele coloca que você deveria colocar menos de 1 minuto de recuperação. A depender do caso, você pode colocar 20, 30 segundos, enfim. No caso de você utilizar métodos na forma de circuito, ele coloca que o período de repouso deveria durar só o tempo necessário para você mudar de um exercício para o outro, de uma estação que você montou do circuito para outra. Vai ficar só o tempo mesmo de trocar. Ok? Nível de evidência C. Já a velocidade de execução, ela deveria, quando você prescrever 10 a 15 repetições, ser intencionalmente lenta. O que é intencionalmente lenta? Ele conseguiria fazer mais rápido, mas ele está fazendo de propósito mais lenta. É diferente lá daquele treino de força máxima que a gente já comentou, né? Que lá não é intencionalmente lento. Ele faz lento porque não tem jeito. Está tão pesado que ele faz devagar. 15 a 25 repetições você deveria fazer numa velocidade de moderado a rápido, e 25 para mais repetições também. O que seria rápido? 1 para 1, por exemplo, certo? O que seria moderado? 1 para 2, por aí. O que seria lento? 2 para 2, 2 para 3, 2 para 4, enfim. Nível de evidência B.
E quanto à frequência, também não tem, nesse caso, não tem muita divergência de outros objetivos que a gente já citou anteriormente, como na hipertrofia e na força. Mas para iniciantes, o American College preconiza de 2 a 3 treinos. Para quem faz de 2 a 3 treinos, um programa único, aí é o nível de evidência A. Em intermediários que treinam de 3 a 4 treinos semanais, ele ainda preconiza o treino único. Mas se isso se mantém 4 treinos por semana sempre, é possível separar em 2 programas. Aí é o que a gente conhece hoje como parcela A e B, por exemplo. Esse é um nível de evidência B. E para avançados, que treinam aí de 4 a 6 vezes por semana o treino de força para resistência muscular localizada, ele recomenda dividir em parcelas A, B e até, se possível, A, B, C, D, depende do objetivo aí que está sendo visado, para que esporte, por aí vai. Esse é um nível de evidência C, como os demais avançados aí que a gente tem visto.
Então, com isso, encerra a parte do posicionamento do American College sobre resistência muscular localizada. Toda vez que você quiser dar uma revisadinha sobre esse treinamento para melhorar a endurance, né, capacidade de gerar força por um longo período de tempo aí, dá uma revisadinha aqui com a gente, entra nesse episódio. Agora falar sobre como treinar a potência muscular, como pegar seu aluno e desenvolver uma capacidade maior de potência. Agora, o que seria essa potência? Se lá na força máxima você busca desenvolver sua capacidade de levantar, por exemplo, o máximo de peso num determinado exercício, por exemplo, um supino reto, no caso da potência você vai adicionar aí mais um componente aí de velocidade. Então você vai tentar levantar o máximo de peso o mais rápido possível, ok? Tem uma briguinha aí de nomenclaturas, etc e tal. No caso aí, você no American College não deixa muito claro ali a questão da força explosiva, da questão do lado do ciclo alongamento e encurtamento, tarará. Então, quando falamos aqui de potência, vamos juntar aqui o treinamento para força explosiva, que seria como sair lá da, com a barra do peito e subir ela de vez, né? Puf. Ou para um movimento mais envolvendo ali o ciclo de alongar e encurtar, como quando você pega uma bola, né, no handball, alonga e lança, por exemplo, rapidamente, ou para fazer um salto, né, como no caso dos exercícios pliométricos, né, enfim.
Falando sobre os primeiros componentes aqui que o American College coloca, a sobrecarga e o volume. É recomendado de 1 a 3 séries por exercício, usando cargas leves a moderada, que ele considera ali entre 30 e 60% de um RM para exercícios na parte superior do corpo, né, para músculos do membro superior, e de 0 a 60% de um RM para exercícios na parte inferior do corpo, para membros inferiores, visando ali mais ou menos 3 a 6 repetições sem visar a falha concêntrica. Lembrando que o intuito desse tipo de treino é a velocidade. Então, um ótimo parâmetro para a gente levar em consideração aí é a velocidade. Caiu, possivelmente essa é a falha que a gente está esperando. Então, diminuiu a velocidade, esse é o ponto que a gente está procurando.
Aí, beleza, você achou esse ponto? Você tem que parar antes de chegar nesse ponto. Ok? É qualidade, máximo de qualidade de movimento e não chega nessa falha. Ok? Então, componente de velocidade. Você vai usar essa carga que o Luiz colocou de 30 a 60 para membro superior e 0 a 60 para membro inferior para conseguir treinar rápido, com muita velocidade. E para isso você tem que pedir o sujeito para fazer com o máximo de velocidade. A depender, existe tanta concentração para você fazer com o máximo de velocidade que nem fone de ouvido o sujeito deveria estar usando. Ele vai estar 100% focado mesmo no que vai fazer e você tem que estar motivando bem do lado de fora também.
Lembrando que isso é um nível de evidência A. Para indivíduos avançados, é recomendado variar as estratégias, usando cargas pesadas de 85 a 100% de 1 RM, aí com velocidades lentas não intencionais, sendo que o intuito é fazer o máximo de velocidade que você está buscando, e de leve a moderada, como citado anteriormente, de 30 a 60 para membros superiores e 0 a 60 para membros inferiores.
Meio que você pega a periodização do avançado e vai misturar ali esse componente mais pro lado da força, da potência, né? E misturar com o componente mais velocidade ali, que também tem na potência, para você conseguir um desempenho ótimo, né? Então, focando na força, 85 a 100% de 1 RM, faz o mais rápido que der, né, dentro dessa carga aí. Focando a velocidade, melhorar a velocidade, 30 a 60%, 0 a 160%. 30 a 60 membros superiores, 0 a 60 inferior, sempre com movimentos muito específicos, sempre que possível, certo? No mesmo ângulo, mesma velocidade, isso já exclui praticamente quase todas as máquinas, sobram os cabos, barras e etc, os caixotes, para você treinar campos, né? Porque não, quase sempre a máquina não respeita muito bem o movimento esportivo, um gesto esportivo, né? Outro ponto bem importante também, apesar de estar muito focado no atleta, normalmente treino de potência, um idoso precisa de potência, certo? Qualquer pessoa precisa de potência no dia a dia. Mas você não deve suprimir esse componente de potência do treino de um idoso, por exemplo. Dentro do lado ano de treino dele, ele tem que ter um momentinho ali. Você tem que prepará-lo ao longo do tempo e treinar um pouquinho de potência também, ok? Nas atividades da vida diária dele, ele vai precisar disso. Então, se ele precisar e não tiver treinado para isso, já viu o que pode acontecer, né?
Agora, sobre seleção e ordem dos exercícios, o American College recomenda que, concomitantemente a um programa típico de treinamento de força, seja incorporado o componente potência. Então, se você está lá treinando força e tudo mais, que incorpore um ou outro elemento de velocidade no treino, consistindo o volume e intensidade citados acima, né? Que a gente colocou. Esse é o nível de evidência A. Ele também recomenda que, predominantemente, exercícios multiarticulares com regras de prescrição similares para o treinamento de força é recomendado para novatos, intermediários e avançados em treinamento de potência. Esse já é o nível de evidência B.
Toda vez que a gente falar aqui como recomendado para força, para algum dos outros episódios que a gente já gravou, dá uma buscadinha lá, escuta de novo, Porque não é um, isso aqui é meio que um quebra-cabeça que vai se encaixando e vai se somando, né? Pois, independente do seu objetivo, seja RML, força, hipertrofia ou potência, você sempre vai estar treinando força, certo? A gente só está tentando, na verdade, esse posicionamento tenta otimizar para levar a um desempenho. A American College gosta muito de usar o termo desempenho ótimo, né? Ele busca ali um jeito de atingir um máximo ali com eficiência, né? E por isso que ele cria esses modelos aí.
Com relação ao período de repouso, o American College recomenda de 2 a 3 minutos para exercícios centrais e intensidades muito altas. Aí ele reconhece exercícios centrais como leg press, supino, remadas, puxadas, exercícios que atinjam um grande grupo muscular. E 1 a 2 minutos para exercícios complementares com cargas moderadamente altas.
Mais uma vez, batendo na tecla, exercícios centrais ali, lembra que é o foco do seu aluno. Se o aluno, por acaso, você pegar um cara da Federação Mineira de queda de braço, existe. O foco dele é um exercício simples, né? Não é um salto complexo nem nada, mas esse exercício simples vai ter que vir no começo do treino e vai ter que ter um descanso maior para garantir uma qualidade maior, né? Outros trabalhos aí colocam um descanso até maior, de torno de 5, 7 minutos entre uma série e outra. Aqui no American College está 2 a 3, né? Mas dá uma lida depois, se gosta desse assunto de potência, você vai ver algumas coisinhas diferentes aí também, bem legais.
E para iniciantes, ele recomenda, no geral, um descanso de 1 a 2 minutos. Lembrando que para o período de repouso, o American College só traz nível de evidência C.
Sobre a velocidade de execução, todos os exercícios devem ser executados de forma explosiva para o aumento da potência muscular. Então tem que haver uma dedicação do aluno aí em fazer o mais rápido e explosivo possível. Se envolver o ciclo alongamento e encurtamento, entre o alongar e o encurtar, é questão de, né, milésimos de segundos ali que ele pode ficar em contato ou no finalzinho ali do alongamento. Ele tem que fazer a transição muito rápida, certo? E se o peso que você escolheu não está permitindo que ele faça, né? Você viu que ele está tentando, mas não está conseguindo, você vai ter que dar um jeito de diminuir essa carga para ele conseguir fazer o mais rápido possível, certo? No caso do ciclo alongamento e cortamento. No caso do componente de força ali, né? É orientar mesmo para que ele faça o mais rápido possível. Se possível, controle esse tempo de execução também dele, ok? Sobre a frequência. Para iniciantes, aqui está recomendado que você prescreva de 2 a 3 treinos de potência semanais em um programa único de treino, evidência C. Para intermediário, utilizar 3 a 4 treinos semanais, certo? Se for para 3 dias, programa único, 4 dias, separar em 2 programas, também nível de evidência C. Para avançados, treinar 4 a 5 vezes por semana, usando predominantemente o corpo inteiro, ou dividindo em superior e inferior alternadamente, ok? Nível de evidência C. Eu tenho algumas ressalvas aqui, porque eu vejo o treino de potência como algo com intensidade bem interessante. Uma coisa é você colocar algumas coisas de potência em todos os treinos ao longo do ano, né? Eu acho que é até interessante você, sim, colocar alguma coisa de salto, alguma coisa de repulsão e etc. com os membros, para já ir já melhorando essa capacidade, né? Alguma coisa de velocidade. Enfim, você colocar isso ao longo do treino, mesmo que não seja o principal do objetivo do aluno, né? Mas treinar potência, por exemplo, 5 vezes por semana, eu vejo que você vai ter que adequar esse treino assim para ficar bem tranquilo. E eu não vejo muito como treinar 5 vezes, sem aumentar bem o risco de lesões. Se você tem uma equipe gigante, né, multidisciplinar, fisiologista, etc, etc, ok. Mas se você trabalha só, recomendo um pouco mais de cautela do que o que está aqui.
Tenta sempre pensar aí na seleção dos exercícios que você está fazendo para o seu aluno. Às vezes, você sempre colocar algo próximo demais do esporte, possa ser algo que vá sobrecarregá-lo demais. E se ele tiver nessa frequência de 4 a 5 vezes, pode se somar, só prejudicá-lo.
Isso.
Então, tenta oscilar tanto seleção do exercício, com a intensidade, com tudo, que você vai conseguir um equilíbrio perfeito para aí sim ter aquele ponto ótimo que o American College preconiza.
Aí dentro da periodização, né, tomar esse cuidado, porque se o sujeito está, a depender da fase, o cara está treinando tão pesado a própria modalidade, a recuperação já fica um pouco comprometida, que eu não vejo muito espaço para mais do que 2-3 vezes de potência na semana, mesmo o cara sendo avançado, ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio final. Tem mais algumas coisinhas no artigo sobre desempenho motor e idosos, mas a gente deve fazer algo separado para isso depois, mas não mais sobre esse posicionamento, ok? Muito obrigado por ter vindo até aqui com a gente. Mande sua dúvida, mande seu recado lá nas redes sociais.
É isso, então, pessoal, muito obrigado por terem assistido. Até a próxima. Esse foi o fim da nossa saga do American College sobre as recomendações principais. Mais tarde a gente volta para poder falar um pouco mais sobre o que o American College recomenda para as nossas prescrições lindas e adequadas. Valeu, tchau, tchau!